Seja bem-vindo de volta ao Manda 7. Eu sou o Guilherme.
Eu sou o Dom.
E hoje a gente veio falar sobre uma coisa que a gente ainda não falou, é inédito neste podcast.
Altamente inédito.
Altamente, extremamente inédito, que é o tema de comida. Comida na cultura pop. Entendeu?
A gente tá em quarentena, o que a gente faz além de comer, né, mano? É só isso.
Pois é, comida tem sido assim um trending topic em casa.
Não é, cara?
Então, a gente acaba, né, tendo isso aí no top of mind. Olha só quantas buzzwords. Até
não
essa
é, olha.
A gente vai falar sobre justamente aquelas coisas assim que foram... Porque às vezes a comida é só uma coisa pra compor a cena ali no filme, na animação, na coisa. É só aquela coisinha pra servir pra fazer uma coisa, uma ceninha. Mas às vezes ela meio que se torna um personagem da coisa,
com
entendeu?
Certeza.
Tem uma importância na história, tem um destaque na história. E aí, às vezes, a gente fica curioso com aquilo, né? Fala, nossa, isso aí, sabe? O pessoal tá elogiando, ou tá falando, ou tá dando um destaque pra isso. Talvez seja bom.
Será
e tal.
Que é bom essa parada, né? Fica naquela curiosidade. Você fica, será que eu vou ou será que eu não vou?
Exatamente. Yeah. Então, a gente vai falar justamente de 7 comidas da cultura pop que nós queremos experimentar, temos vontade de experimentar ou já experimentamos, não sei. Enfim, 7 comidas.
Qualquer coisa. Comida da cultura pop.
Da cultura pop. Porque comida é isso aí. Comida tá em voga.
Graças a Deus, né? Agora, hoje em dia, na quarentena, a única coisa que a gente faz é pão e quem não faz pão agora faz podcast, né?
Exatamente. Tenho que gravar mais isso, podcast pra ter menos tempo de comer.
Pois é. Não, até aqui funciona, né? Porque quando eu tô fazendo podcast, eu não tô comendo. Eu tô tomando café ou chá ou alguma coisa.
Exatamente,
assim,
né? É melhor,
muito
né?
Bem. Melhor, é melhor, é diurético.
É menos mal, exato.
Beleza, então vamos pro nosso primeiro item.
Vambora!
É isso aí, e então, rapaz, olha só pra você ver só como é que são as coisas, né? Vou começar daquele jeito, porque primeiro que já tá quase na hora da janta, então já tô com fome, já tô pensando no que eu vou comer. E aí, geralmente, final de semana, o que você pensa? Você pensa numa comida mais calórica, né?
É
o dia do lixo, né? Você
exato.
Vai fazer aquelas coisas que você não faz durante a semana inteira, e aí você pensa assim, putz, então eu quero uma parada que seja mais safe, talvez... Né?
É.
Apesar de ter uns ingredientes meio peculiares, ela tá relativamente safe. E ela é a base de, acho, frutos do mar, cara. Por incrível que pareça, é safe, mas tem frutos do mar. Será que alguém consegue adivinhar já?
Não é tão
e geralmente,
safe assim.
Um dos principais personagens que lida com esse, com a produção desse alimento é um ser quadrado e amarelo. Eu tô falando do hambúrguer de siri, cara, lá do seu siriguejo, lá do siri cascudo, cara. Nossa, eu fico na dúvida, porque...
Do Bob Esponja, você não falou Bob Esponja ainda. Ah, ok.
Do Bob Esponja, né? Eu gosto de caranguejo, mas eu não acho que compense o trabalho todo de quebrar o caranguejo pra comer aquela quantidade de carne. Pra mim é um
não
desperdício.
É?
Então imagina. A gente vai, geralmente, quando quer comer alguma coisa, você vai no cani, né? Que vem prensado, já vem num tablet, fica mais fácil. Mas aí, o hambúrguer do Siri Cascudo, ele não é só um hambúrguer normal, ele tem o molho secreto lá que o Plankton fica tentando descobrir o desenho inteiro. E, mano, você fica naquela de, puta, não é possível, aquilo deve ter alguma particularidade que é muito boa, velho.
Eu, na verdade, a maior curiosidade que eu sempre tive em relação ao hambúrguer de Siri era por que uma rede de hambúrguer de Siri era de propriedade de um Siri.
Ah, mano.
Porque...
A filha do cara é uma baleia. Tipo, isso é o menor dos problemas da série inteira, tá ligado?
Entendeu? É mais ou menos como se eu fizesse uma rede de restaurante de carne humana.
Claramente. Mas, inclusive, né? Já que a gente tá falando de comida e falou de canibalismo, a série Hannibal com aquele cara lá fodão lá, o...
Ah, eu esqueci o nome dele. Mas se você olhar pra cara dele...
É difícil falar pra caramba. Ele participou também como vilão do Doutor Estranho. E esse cara, ele fez a série do Hannibal. Inclusive, as comidas que ele preparava eram todas muito lindas, né? Muito bonitas, mas não, eu não teria coragem de comer comida humana, cara. Carne humana. Comida humana não, carne humana.
Comida humana
é foda.
Comida humana
mas,
eu não
mas
como,
como
não.
Eu não sou siri, foda-se. Vamos comer o siri.
Ele se chama Mads Mikkelsen.
É isso aí mesmo.
É um nome muito estranho.
É, pra gente, né?
Pois é.
É muita consoante,
mas,
cara.
Mas é exatamente. Olha, o Bob Esponja já é uma parada que, sabe, eles vão à praia embaixo d'água, sei lá. É uma coisa muito, né? Não tem muito essa de fazer sentido, né?
Pois é. Pois
então,
é.
Então, o Siri lá é dono de uma empresa que vende carne de Siri dentro do pão.
Ou não, né? Ou às vezes é só
o marketing
de Siri. É porque é dele, ele que fez. Não necessariamente é de Siri, né?
Então é carne de quê?
Não sei, cara. Se eu soubesse, eu fazia.
Se soubesse a
às
fórmula,
vezes
né?
Esse é o segredo, né, cara? Às esse vezes é carne de baleia. A filha dele tá lá também. Sei lá, mano.
Pode ser
muita,
também.
É muita doideira. Tem muita coisa errada naquele desenho como inteiro, cara.
Exatamente. É, eu tô falando, mas é o menor dos problemas. Mas o acontece que eu nunca... Assim, eu não tenho muita atração por sanduíche, por hambúrguer, por essas coisas. Então, nunca me deu muita vontade, não. Mas, realmente, eu gosto de cani, cara. Eu gosto da textura da carne que eles coletam e tal.
Vai, pode ser uma parada. Saber se não é o hambúrguer da sua vida, tá ligado?
Ele pode
Sem
ficar...
Sem contar que o Bob Esponja, ele leva aquilo muito a sério.
Sim.
O Sirigueja é basicamente só capitalista, né? Então,
é um burocrata.
Enfim, não tem muito o que fazer. Mas o cara, ele leva muito a sério.
Ele faz
ali na raça, com as espátulazinhas motherfucker dele lá e tal.
Exatamente. Então, ele preza muito pelo título dele de funcionário do mês, todo mês, mesmo sabendo que ele é o único funcionário.
Não, porque tem o Lula Molusco
tem outro
também, caralho.
Tem o carinha lá, tem o carinha, tá certo. É, ele se esforça mais do que um cara, então ele é bom.
Lógico.
Mas, enfim, é isso aí. Deve parecer um nuggetzão de frutos do mar, sei lá, dentro
Rapaz,
do pão.
Rapaz, um
que é servido embaixo d'água.
Um prensadão de qualquer coisa.
Que é servido embaixo d'água, não deve ficar muito crocante. Mas deve ser gostoso.
Deve ficar meio soggy, né?
É.
Rapaz.
É isso aí, Bob Esponja.
Vamos pro próximo, então.
Vambora. Muito bem, então vamos lá pro meu primeiro item. É uma comida que é praticamente quase que um protagonista da história, entendeu? Tem muita importância para toda a trama e é interessante pelo desenrolar da trama que, na verdade, a importância só vai ser percebida de verdade no momento certo. Nossa, é genial. É genial por quê? Porque estamos falando de Pixar, como a gente já falou aqui. Você já sabe que a gente é um bocadinho fanboy de Pixar.
Quem não então, é, né, mano? Quem não
pois é,
cara?
Quem não é, quem não é tá errado. E aí, a gente... esse filme é exatamente o nome do prato, que é o Ratatouille.
Sim, cara. Eu não conhecia nem de longe esse prato. Tipo, nunca nem passou na minha frente. não fazia parte
pois
da minha vida.
Pois é, eu na verdade assim, eu vi o filme, aí eu não fazia ideia também, até ver o nome do filme, até descobri que isso era o nome de um prato, eu não conhecia. Aí, depois disso, um pessoal de uma galera um pouco mais hipster lá da minha cidade, nos restaurantes lá mais caros, resolveu reproduzir e fazer, né, o prato também. Só que eles faziam de uma outra forma, né, de uma forma que é um pouco mais como... O Ratatouille do filme é uma coisinha com umas camadinhas, é aquela coisinha com uma apresentação super gourmet, né?
Né?
É. Já esse outro é mais como uma lasanha, uma coisa em camadas, assim, e tal. Ele é um prato vegetariano e ele só tem legumes, né, em tiras e tudo, e um molho. E eu não gostei tanto assim, quando eu provei, eu fui a esse restaurante na minha cidade, eu provei, eu achei interessante. Mas a textura eu não achei tão interessante assim. Até porque um dos componentes do Ratatouille, pelo menos a receita que eu peguei, era berinjela. E eu não gosto de berinjela.
Berinjela então, é paia pra caralho mesmo.
Então, se você puser a berinjela num prato pra mim, põe ela escondido atrás do brócolis, põe ela embaixo da batata.
Pra não assustar.
Porque se eu olhar, eu saio correndo. Então,
Mas eu acho que a particularidade, quando a gente vê no desenho do Ratatouille lá, na animação, ele é tão feito em tirinha que ele não fica... Provavelmente não vai sentir tão aquela... Como a gente falou, embaixo d'água o hambúrguer do Siri talvez ficasse meio gosmento.
Exato.
A berinjela, dependendo de como você faz, mano, ela vai desmanchar, ela vai virar um negócio muito lesma, tá ligado?
Exatamente.
Então ela não pode estar muito grossa. Tá? É. Se você for nas fotos do bagulho e começar a olhar, você vai ver que a tira da berinjela é sempre maior. Aí você fala assim, não, cara, que vai ficar a pior bosta possível.
Exatamente.
É melhor você pegar e corta a tirinha bem fininha, Não precisa tentar ter o cuidado de fazer igual o Ratatouille, que ele faz aquele montinho, né?
É, mas é porque ali eles quiseram fazer essa coisa da apresentação super refinada, né? Porque... E também pro propósito da animação ficou super bonito, porque você não identifica os componentes exatamente, mas tem todas as cores em camadinhas e tal. Então ficou bonito pra ficar plástico ali na tela. Mas eu peguei depois, por curiosidade, depois que eu comi, fiquei um pouco insatisfeito com a coisa. Falei assim, não, cara, eu vou tentar fazer isso do jeito que tá lá. E aí eu peguei a receita e tentei reproduzir em casa daquele jeito. Tipo, eu lembro, porque tem a preparação, né? Na ceninha do filme tem lá. Ele bota nas camadinhas na coisinha, aí bota no forno, aí volta, aí tira, aí põe no prato, aí passa o molinho. Então, assim, eu não consegui que ficasse igualzinho, tão bonito
né?
Claro. Como dali. Mas eu fiz daquele jeito, com as camadinhas super fininhas, justamente pra se sentir pouco. E aí a berinjela tem que cozer num tempo diferente dos outros, pra não ficar tão mole, tal, tal. Tentei fazer daquele jeito e gostei. Gostei bastante. Então. É, eu que não sou chefe, não sou nada, sei nem cozinhar, eu só me dediquei a isso aí por curiosidade. É, mas com um pouco de dedicação, com cuidado no preparo ali, ficou bem bom mesmo, assim, no prato vegetariano. Eu que não sou vegetariano, né?
Ah, mas eu vou passar longe dessa porra, mano. Eu quero outra coisa. Me dá hambúrguer, pode ser de peixe, mas não me dá esses negócios de planta, não.
É um prato de camponês, né? Aquela coisa que é feita, pô, o pessoal não tinha grana e tal, pegava os componentes que tinha e fazia. Mas conseguiram fazer um milagre dali, a composição da coisa é boa, fica um sabor mesmo muito bom. É curioso e vem de um filme que eu adoro, então eu não podia ficar com essa coisa ruim. Eu tinha que gostar. Aí eu gostei.
Tinha que gostar. Muito bem, muito bem. É isso, cara. É vegetariano. Ele já não... Se você tirar pelo menos... colocar umas tiras de frango, tá ligado?
Sim,
você pega
sim.
ali... Faz o ratatouille. Beleza. Fez o ratatouille ali. Aí você pega e faz um frango e bota do lado. Eu acho que pelo menos... Ela fica mais feliz.
Pelo menos você e ideologicamente
não salada é acompanhamento, né, cara? Salada não é pra ser prato principal.
Salada é a comida da minha comida.
Exatamente, é isso aí. E quem discorda tá errado, porra.
Nada contra os veganos.
Ai, caralho. Então vamos pro próximo?
Vambora.
Muito bem. Já que a gente já foi lá, já foi comer uma parada que é mais calórica e tal, esse tipo de coisa, que vai dar uma sustância maior, a gente tem que pensar em sobremesa, né, mano? E aí, o que acontece? Quando você vai pensar na sobremesa... Tem diversas coisas na cultura pop que tem aqueles doces peculiares, né? E esse, particularmente, ele tem uma roubada, né? Eu, como sempre, tenho que pensar nos itens mais roubados para botar aqui, porque senão eu não vou ficar feliz. Não
obviamente.
É? Claro que não. Vamos pegar o bagulho mais impossível da face da Terra. E como a gente tá falando de cultura pop, não tem limite, né, cara? Então obviamente. Eu tô falando de uma coisa que é realmente mágica. E o que é? Você já consegue adivinhar? Não, né? Não, claro. Claro, é eles. São os feijõezinhos de todos os sabores do Harry Potter. Olha só que beleza. Olha só que beleza. É comida, né? Não necessariamente um prato, mas
exatamente.
É comida.
Mas é comida, tá certo.
Aquela coisa... O que eu acho maneiro é que ele tem... Pra além do, né, de ser um item pra você botar e carregar na sua mochila pra você comer quando você tiver nada pra fazer, ele pode te dar aqui sabores bons, tipo chocolate, um marshmallow, uva, ou grama, ou vômito, ou sabão, ou terra, ou cera de ouvido, né? Esse tipo de coisa.
Então, quando você falou, eu pensei logo nisso. Eu pensei assim, não é, você tem que ter coragem. Aqui
mas
tem coragem.
Mas é isso, cara. É a vida, sabe? Aquela
aventura.
Coisa... Que vai te mexer, rapaz, sacudir por dentro. É a que dá adrenalina. É basicamente a roleta russa dos alimentos, cara. Tá ligado? É a roleta russa dos alimentos. Você vai pegar e vai olhar assim, esse amarelinho aqui pode ser caramelo ou pode ser cera de ouvido, por exemplo. É isso. Que
não,
melhor? Imagina, daquela lambida.
Em se tratando de Harry Potter, em se tratando de uma coisa mágica e cultura pop, a palavra todos, na sentença todos os sabores, me dá um medo.
Exatamente. Mas olha que legal.
Todos
você
são todos.
Você pode experimentar todos os sabores do universo, cara. Sei lá.
Vai ser interessante.
Exatamente.
Vai ser interessante se for. Se você pegar um sabor estrela de nêutron, por exemplo.
Nossa, imagina que doideira.
Você não vai saber reconhecer, mas pode ser curioso.
Vai pinicar, né, na língua. Nossa, tá pinicando. Cara, mano, o sabor estrela de nêutron, você foi muito longe, tá ligado? sei sabor, lá, tipo, sabor sovaco de alienígena, tipo um bagulho desse aleatório. Tipo, imagina, sabor mas sol. Qualquer coisa, mano.
É, eu não sei se eu gosto, cara, da ideia, porque eu não sou tão aventuresco assim não, entendeu? E é meio complicado porque a coisa da sorte não é uma coisa que eu muito, né? Então, assim, comigo eu sei que as coisas iam cair, umas coisas bizarras. Eu sei que iam cair.
Pra todo mundo, né? Dentro de um pacote, eu não sei quantas vêm, mas eu acho que pelo tamanho da caixinha que aparece no filme e quando você vai procurar as imagens aqui, ela parece que vem bastante coisa. Tipo uma caixinha de bala de goma normal, né?
É.
Então vai vir bastante, mano. E
dá
tem
pra vir muita porcaria ali.
Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa. Eu não sei se tem uma limitação, né? Se todos os sabores, ou se eles magicamente são inseridos na hora que você abre e pega, ou se eles já são pré-definidos, tá ligado?
Sim.
Mas eu não sei, cara. Mas
ia ser maneiro, se você desse pra um amigo assim e falasse, toma, come esse aqui. Aí o cara comesse assim e falasse assim, tipo, carne humana.
Esse cara, como fica, assim, né?
Como é que você sabe, velho? Como é que você sabe? Sai daqui!
Aí o cara vira e fala assim, não, é porque magicamente, assim como o sabor vem pra sua língua, ele automaticamente já manda o nome na sua cabeça pra você lembrar, ó. Isso aí é tal coisa. Entendeu? É isso.
Faz o download do sabor.
Tem que... Puta que pariu. Não, mas eu só ia ficar puto se tivesse gosto de berinjela. Porque aí, mano, não... Me dá cera de ouvido, não me dá berinjela, não.
Eu ia ficar puto, mano. Porque você sabe que a genética... Darwin, ele resolveu me testar, né? A genética fez o seu pior em mim. E aí, eu tenho um problema com coentro.
Ah, sim, mano.
Eu tenho aquela questão genética com coentro.
Tem uma galera que não consegue comer coentro, porque o bagulho...
Coentro, pra mim, tem gosto de percevejo, aquele bicho verde, sabe? Que de vez em quando entra na... Na boca,
Maria Fedorenta, na minha terra é Maria Fedorenta.
Exato, aquela. É isso, cara.
Eu sei como é que é o gosto, eu já comi uma.
Pô, por opção, né?
Não, não foi opção, não, cara. Eu tava brincando de polícia ladrão, não sei se a galera tá ligado o que é isso, mas tipo, se não tá, também dane-se. Tem dois times, um corre atrás do outro, é basicamente isso.
Deve ter um aplicativo aí disso.
E aí eu tava me escondendo no bagulho, subi num altinho assim que tinha umas gramas. E aí eu fui abrir a boca pra falar qualquer coisa e ela pousou dentro da minha boca, mano.
Ah.
E, cara, e não satisfeita, ela soltou aquele bagulhinho, né? Que é a defesa dela, né?
Sim.
Que é o que faz ela ficar fedorenta. Então
isso aí que eu sinto. Eu tomei um
peido de percevejo na boca. Cara, eu lavei a língua com café depois.
Pois é, toda vez que tem coentro no meu prato e que ele acaba vindo pra minha boca, é esse gosto aí que eu sinto.
Muito bom, gostoso.
É, maravilhoso.
Viscoso, porém gostoso.
Pois é, se vier um feijãozinho disso aí, não tá valendo pra mim não, aí não valeu. Aí deu ruim.
Ai, caralho, então vamos pro próximo, vai.
Vambora. Pois muito bem, vamos então pro meu segundo item. E agora é um item que eu nunca provei. É assim, é só uma questão de curiosidade. Entendeu? Na verdade, é um item meio que ficcional, não pela sua origem, o tipo de coisa existe, mas especificamente essa não existe. Eu acho que não, né?
Mas eu não sei, mas eu tô curioso já.
Eu fiquei super curioso, sabe? E a ideia da narrativa é justamente te deixar curioso. Eu nem gosto do prato, mas estamos falando... da sopa. Do nazista da sopa.
Ah, caraca. Sim,
do Seinfeld.
Sim, aquela específica, né?
Exatamente. Nossa, porque sim, eles nesse episódio, pra quem não sabe do que eu tô falando, Seinfeld era uma série, a gente já falou em outros episódios aqui. Você tá perdendo episódios do Manda 7 e tá perdendo episódios de Seinfeld, você tá errado.
Exatamente.
E aí, veja Seinfeld e ouça todos os Manda 7. Aí... nesse episódio, existia isso. Tipo, eles moravam num lugar e souberam que tinha... Provaram lá, experimentaram uma coisa. Tinha uma sopa que era super mítica, que falavam muito bem, que era uma coisa rara. E descobriram onde é que vendia. E aí eles iam lá. Chegava lá, tinha uma fila. E aí tinha o nazista lá da sopa, o camarada lá da sopa. E aí eles iam comprar E aí o cara, eles iam lá, falavam alguma coisa na fila, aí o cara falava, ah, vai embora, sai da fila, tal, não sei o quê.
Tinha um roteirinho, né? Você tem um roteiro, você vai, não olha pra eles, você passa na frente.
Aí eles pegaram um macete com os outros, falaram assim, não, olha só, você tem que saber o que você tem que fazer, aí você tem que andar na fila, você não pode falar, não pode não sei o quê. Aí chega lá, você pega a coisinha na mão, aí fala o sabor que você quer sem gaguejar, aí dá dois passos pra esquerda e não sei o quê. É tudo calculado, porque se você não fizer do jeito que o cara gosta que você faça,
te manda embora, você nunca mais uma sopa.
Te manda embora daquela vez. Mas se você fizer alguma coisa grave, ele vai te banir. E aí você nunca mais pode tomar a sopa. Porque também ninguém divide a sopa, nada, porque é uma coisa maravilhosa. Então, assim, cara, eu nem gosto de sopa.
Pois é, eu comecei a tomar sopa aqui em Portugal, né? Porque eles têm.
Aqui tem a cultura, né? Aqui tem a cultura da sopa ali na entrada e tal. Mas. Eu nem gosto de sopa, mas eu via o desespero deles pela sopa.
E, cara, não é possível, né? Isso tem que ser muito bom, cara.
E essa narrativa provavelmente nunca existiu, mas a narrativa é de que essa é super especial e deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí, cara, eu lembro que na época...
a construção toda, né? A construção da história inteira, mano.
Eles passam pela humilhação, o cara se disfarça pra entrar na fila de novo, porque foi banido e tal.
E aí vão eles lá no bagulho e a Helene começa a criar confusão com o cara, ao ponto de ser banida, né? E tem toda aquela treta que eles tentam fazer outras pessoas comprar a sopa pra eles e não pode. Rapaz,
exatamente.
E aí sai banindo todo mundo. Ah, caralho, mano.
Pois é, e eu tô vendo aqui agora que existe o cara.
O cara realmente...
não é o cara que tá lá, provavelmente.
Sério?
Mas tem até um artigo aqui, um verbete na Wikipedia chamado The Original Soupman. É um cara de uma rede, como é que é? Chain of Soup Restaurants, tá? Gallant Brands. É Ali Al-Yegane, acho o nome do cara.
Caralho, mano, puta que pariu.
Soup Kitchen International, existe o sujeito mesmo. Eu não sei se ele é tão assim...
Se é tão... Se merece esse... Né? Esse
alcunha.
De nazi da sopa.
Nazi da sopa. Mas que ele existe, existe. Assim como as bruxas, que não existem.
Exatamente. Não acredite em bruxa, mas que elas existem, existem.
Exato. E agora que eu sei que ele existe, agora eu fiquei com vontade de verdade de ir lá.
Vão lá, né? Vão lá tomar sopa no bagulho. Mas é o tipo de coisa que geralmente é só desapontante, tá ligado? Eu fui pra... Eu fui... Quando eu fui em Roma... Olha só, né? Ai, caralho! Quando eu fui em Roma...
Que babaca!
Fila da puta. Aí eu fui olhar aqueles TripAdvisor, tá? Aquelas... Não sei o quê, pra ver lugares pra comer que fossem da cultura local que, né, a galera recomendasse.
Sim.
Eu fui num lugar pra comer um macarrão lá. Cara, nunca comi um macarrão tão ruim. Tão ruim. E era o mesmo esquema, tá ligado? Você entrava na filinha, andava, dava um passo pro lado e tal, falava o que você queria, pegava o bagulho e saía fora.
E
aí a única coisa que o cara perguntava pra você é se você ia comer dentro do restaurante ou fora, né? Porque não tinha mesmo, não tinha nada. Você ficava em pé mesmo. Mesma coisa, mesmo esquemão. Uhum. E aí o cara pegava, se você fosse comer fora, ele te dava um copo d'água. Se você fosse comer dentro, ele te dava um copo de vinho. Só que o vinho era ruim e a água também. Então, tipo,
a água era ruim.
A água era ruim, mano, no bagulho. Foi só triste. Eu não consegui comer o meu bagulho inteiro, o meu macarrão inteiro.
Comida de viagem, né? A gente se lasca muito na viagem. Eles abusam muito de turismo também. A gente foi a Sevilha, chegou lá, falou assim, vamos entrar nesse restaurante caro aqui, comer um risoto de camarão. Porra, vamos, pagamos caro no risoto de camarão. O risoto de camarão vinha com um camarãozinho em cima assim pra enfeitar, super bonitinho. Esse era o único camarão.
Puta merda. É porque você não entendeu, não era pra comer o camarão. O camarão tinha feito o risoto. Era o risoto de camarão desse. Esse foi o camarão que fez o risoto pra você.
Exatamente, era pra você comer, era pra comer o risoto e agradecer o camarão, exato. Parabenizar o camarão. Parabéns, camarão.
Ah, lembra um chiclete da minha infância que tinha flakes of flavor, né? Pedaços de sabor, exatamente.
Pedaços de sabor.
Isso daí tinha um aroma, era um risoto de camarão, né? Com aroma, aromatizada.
Exatamente.
Puta que pariu. Mas tá bom, vamos pra próxima, vamos.
Vambora.
Muito bem. E aí a gente já falou, ó. Vamos pro meu terceiro item, então. Inclusive. Esse item, ele junta duas coisas dos outros itens pra trás. Porque eu gosto de ficar fazendo essas paradas, né? Que a gente vai crescendo no bagulho e vai misturando pra ficar legal e fazendo altas conexões. Esse aqui, ele é um chiclete. Mas ele não é um chiclete comum qualquer, né? Ele é um chiclete que a partir do momento que você masca ele, ele vem com o three-course dinner, que é o que chama, né? É a refeição completa. Ele vem cá, a entrada, o bagulho e a sobremesa. Tudo junto no bagulho, tá ligado? Você vai mascando e vai sentindo o gosto, que é o chicletinho de três cursos lá, é o chicletinho da refeição completa do Willy Wonka na fábrica de chocolate. Sim. Que vai com a Violet que acaba virando uma mora depois. Né?
Sim. Ah, é verdade.
De repente, não vale o risco você ficar roxa e crescer pra sempre.
Exato.
Mas, imagina, cara, você mascar um chiclete que com gosto vai mudando no meio, tá ligado?
Sim.
E aí você vai sentindo o gosto de comida também.
A cena é bem interessante, né? Que botaram a menina pra atuar, pra falar, olha, agora tá vindo a entrada, é um prato de não sei o quê, não sei o que lá e tal. Calma aí, agora tá vindo o prato principal, não sei o quê. E aí ela vai narrando como se o sabor fosse mudando na boca.
Pois
e você
é, né?
Fosse
tipo,
sentindo.
Olha só a sopa de não sei o quê, o gostinho de não sei o que lá. E
não
vai
sei
descendo.
Muito se não, me agradaria mascar um chiclete de sopa. Né?
Pensando bem, mascar um chiclete de sopa. Imagina.
É meio tosco
isso. Sei lá, né?
É assim,
tem gente que toma suco de tomate, então sopa de tomate tá tranquilo.
Exato.
Acho que tá de boa.
Tem gente que toma. Quem gosta aí, olha, eu não, nada contra, tá? Mas tem gente que gosta de Bloody Mary. Você já provou Bloody Mary, cara?
Ah, mano, não faz isso comigo, não. Não, não. Vou estragar
a bebida, não.
Rapaz.
Nossa.
Não vou estragar, não. Tá duro.
Nossa, que isso.
Bom, Bloody Mary, pra mim, é loura do banheiro e só serve pra matar aula na escola.
Bloody Mary, cara, pra quem... O tópico não é sobre isso, né? Mas eu só vou falar aqui rapidão. Bloody Mary é uma bebida que... Cara, você tá bebendo um molho de carne, sei lá.
Exato.
Com álcool.
Exato.
É isso. Apimentado. Mas enfim, vamos voltar aí ao chiclete.
Você foi lá, fez... Ia fazer um gravy pra botar na carne.
Isso.
E no meio do caminho você falou assim, não, quer saber?
Eu vou fazer isso. Tava cara,
vou fazer
você não
um
comprou.
Molho de tomate. Aí você, não sei. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Ah, joga um álcool aí que eu bebo essa porra. Pronto,
exatamente.
É isso, né?
É só isso.
Mas pronto.
Mas enfim, o do chiclete lá, cara, assim, eu não sei, só assim, eu só queria saber, o Willy Wonka não me falou nada disso e o filme não fala isso, eu só queria saber se ele satisfaz como uma refeição inteira.
Eu acho que a ideia dele era essa, cara. Eu acho,
não é?
Eu não tô ligado, mas no filme eu acho que um dos objetivos dele era resolver problema
da fome
de
mesmo?
De fome,
né?
Também, né?
Ah.
Então eu acho que ele era mesmo o roteiro completo da refeição, mano.
Faz sentido em relação a todas as questões dele ali de... que ele tinha aquele outro doce que era eterno, né?
Uhum.
E tinha essas paradas, ele tinha muito essa coisa de tentar resolver mesmo, né? Pra...
É, tipo, as paradas... tudo bem que nenhuma funcionou direito, mas... Era só pra matar criança, cara.
Exatamente. Olha só. Ainda mais a gente só falando a versão do Tim Burton, né? É só a que me vem na cabeça.
Não, a versão do Tim Burton, não. Não, a versão do Tim Burton, não. Caralho, aí fica o Jack Sparrow, dono de uma fábrica de chocolate. Não faz sentido nenhum, cara.
Faz todo o sentido que o Tim Burton precisa que faça.
Ah, caralho, tá bom, né? Mas aí eu fico aí com o meu chicletinho, com altos gostos mudantes. E, cara, imagina.
Mas eu só quero poder escolher a culinária também. Quero poder escolher, assim, é uma refeição completa, mas de qual culinária, tá ligado?
Ah, sim, ia ser muito mais interessante.
Porque
do que...
Eu, né? Por exemplo, ia escolher um prato completo de culinária mineira.
Porra, imagina, né? Caralho, porra.
O
feijão
prato principal
tropeiro,
feijão feijoada.
Tropeiro com carne, churrasco.
Com carne de porco, sabe? Uma pururuca,
pão
sei
de
lá.
Queijo. Aí começa, pão de queijo. Você, puta, sentindo gosto de pão de queijo. Imagina.
Aí no meio fala assim,
ia ficar
só,
muito mais irado
aqui.
Se você mascasse a parada e ele desse a textura, tá ligado?
Ah,
pra
sim.
Pra não ficar aquela textura. Tipo, eu tô mascando borracha com sabor, tá ligado? Imagina alguém joga um spray de qualquer coisa na sua boca e você tá mastigando borracha. Não.
Exatamente.
Ia ser maneiro se ele mudasse a textura também, imagina.
É, na hora do pão de queijo ele ficava aquela texturinha, né, de pão de queijo e tal.
Não é, cara, você mastigar o... Putz, o foda ia ser não engolir, né?
É verdade. Mas aí ele ia mudando, né, talvez ele tenha ali uma transição entre um e outro, aí você vai entendendo, não sei.
Bom, mas, enfim. Né, enfim, é isso, tá
importante.
Bom.
O que chega, tem gosto chega, de feijoada, eu aprovo. Falar. Tá. Vamos parar com isso. Olha o gatilho.
Caralho.
Vamos pro próximo, então?
Mas é antes que a gente vire a mora. Bora! Olha, rimou.
Então vamos. Vamos pro meu terceiro item. E aí, esse daqui é mais um daqueles itens que eu nunca provei. fiquei super curioso, ao mesmo tempo que a minha curiosidade me deu uma estranheza muito grande na cabeça, deu uma cãibra mental aqui, pelo contexto, né? Pelo contexto da coisa. Mas esse é um que existe. Ele existe realmente. Então, eu tenho... eu ainda vou experimentar. Mas, pra experimentar, eu tenho que meio que esquecer o contexto no qual eu descobri essa parada. Quero falar direitinho aqui o nome.
Então, caraca, o nome é difícil assim.
O nome é difícil assim. Eu tô falando de um bolinho que é chamado Char Siu Bao.
Caralho, que porra é essa, mano?
É um bolinho de porco defumado, de churrasco de porco, uma coisa assim. Esse é um bolinho chinês. Eu já tinha visto em algum lugar e tal, mas eu fiquei super curioso com ele porque tem uma animação da Pixar chamada Bao, B-A-O. E essa animação envolve esse bolinho.
Eu acho que eu já comi essa porra, mano.
Já?
Eu acho que eu comi essa porra. Escreve pra mim o nome dele aí no chat, porque assim, do jeito que você falou, eu não vou saber, não.
Tá.
Deixa eu ver. Sim! Eu comi essa porra lá, mano.
Comeu?
Eu comi quando eu fui pra Xangai, eu comi essa merda.
Oh, então é você que vai me dizer se esse negócio é bom ou se não é.
Nossa, cara, eu vou te dizer que... Não, mas conta o contexto primeiro.
Eu vou contar o contexto. É uma animação da Pixar chamada Bao. E por que que tem a questão? Porque assim, eu sempre via isso em filme, em coisa e tal, algumas coisas do YouTube, eu via o pessoal fazendo, né, produzindo esse bolinho, às vezes comendo bolinho. E eu achava muito interessante a textura. Uhum. E, cara, o problema é que quando eu vi essa animação é o seguinte, o bolinho ganha vida, né? E ele é super fofinho, cara, é super bonitinho. Cara, e aí ele meio que, eu não sei, aí eu fiquei com um antagonismo aqui na cabeça, aqui, uma contradição na minha cabeça. Eu quero muito provar isso, mas eu vou ter que esquecer dessa animação quando eu estiver provando. Dá uma olhada aí numa ceninha da animação.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
É Bao só, B-A-O.
Pode ser.
Tá vendo?
Caraca.
É complicado, entendeu?
Na hora que o molequinho vai comer, ele se transforma e ganha vida no bagulho.
Cara. Caraca. E aí, eu não sei se eu vou...
Aí vai ser foda.
Não sei se eu vou conseguir desver essa merda pra conseguir comer o... Mas eu tenho muita curiosidade. Antes de ver essa animação, eu já tinha super curiosidade de comer essa parada, porque a textura parece muito legal. Tipo, ele parece uma massa bem lisinha, sabe? Uhum. E por dentro ele tem então, um porco, que é
olhando,
muito maneiro.
Se você for olhar as fotos do no Google, tem muitas delas que não foram bem parecidas, não são tão parecidas assim com as que eu comi. Elas parecem muito maçudas.
Sim, parece um pão,
agora,
né?
A do desenho parece exatamente o processo dele fazendo aqui, da animação dele fazendo e tal. Ele parece exatamente a que eu comi lá. E, cara, eu vou te dizer, eu não sou das pessoas mais corajosas com comida, não. Então, quando eu fui pra lá, eu achei que eu fosse sofrer bastante, mas, né, eu falei assim, tamo aqui, ia passar uma semana lá, tava trabalhando. E, bicho, vamos lá, né? Lavar
no inferno,
aqui,
né? Abraçar
papai
o papai no chão.
Nos guie. Cara, o que era engraçado que o pessoal queria, eu não sei se eles estavam afim de ver até onde eu chegava, né?
Sim,
e
deve ser a diversão
me levando
nacional,
pra tudo quanto é canto pra comer esses bagulho. E aí, esse foi uma das paradas que eu mais gostei ever. Assim, de longe. É muito bom, cara. É muito gostoso, cara. Toma no cu.
Eu logo de cara eu imaginei assim, vê se eu tô errado, eu vou te descrever o que eu imagino, porque eu só tenho a minha imaginação.
Uhum.
Eu imagino que essa massa deve ser lisinha, deve ser média, nem muito leve, nem muito pesada, eu imagino. E o porco deve ser agridoce.
Sim, é isso.
Né?
Só que ele fica muito bem molhadinho, cara, e a massa, ela imagina... Putz, não consigo descrever, mano. Mas é bem uma trouxinha mesmo. A massa, ela, no lugar que eu comi, ela tava mais fininha. Então, ela como ela é cozidinha, ela vem, às vezes, ela, tipo, quase semi-transparente o bagulho, tá ligado? Então,
entendi.
É mesmo só pra dar segurada na parada. E na hora que você come, vem aquela explosão de De... Ah, puta.
Fala.
Vou parar por aqui porque vai ser foda pra caralho. Depois pra consertar vai ser uma merda.
Então... Fala que eu quero ter isso gravado.
Ai, caralho, não. É. E aí você vai e come o bagulho e, né, fica com um gostinho bom na boca. Tá, porra, beleza. Mano, caralho.
Mas é isso. Ai, mas mano, é isso. Eu sou super curioso. Que bom que você já provou, então, e que é bom.
Ai, cara, porque é bem bom, cara. É bem bom, mano.
É, agora eu vou tentar arrumar esse negócio, cara. Eu tenho muita vontade de provar isso. Tem, e é isso aí.
Tem aquele restaurante oriental aqui, né? Que é um...
tem alguns, aqui tem muito
um
restaurante, fusão.
Não, uma... Tipo, mercadinho oriental, que eu acho que se pá deve ter um desses lá. Eles costumam ter mais, tipo, iraniano, uns bagulho desses assim, mais alternativo. Mas se pá tem uns chinês também.
É em Lisboa?
Aqui em Lisboa, sim. Eu fui logo antes, quando falou assim, vai estourar a quarentena, né? Tipo, vai começar a quarentena. Uma das últimas coisas que eu fiz, assim, de sair na rua foi ir lá nesse mercadinho. E o pessoal ainda tava aqui e tal. Tava completamente vazio, né? Porque pessoas são retardadas.
Sim.
Começou a surgir um vírus na China. Automaticamente eles pararam de ir no chinês aqui, tá ligado? Falei, mano, vai dar ser louco, né?
Ser humano.
Mas, enfim.
Mas bom saber. Vou procurar isso aí. Vamos procurar isso
então,
aí.
Então, o ideal, o que eu achei mais legal, as fotos que eu tô vendo aqui, eles parecem muito...
Maçudão, né?
É, pão... Tá ligado? Não é assim. Ele não tem essa parada, essa cara maçuda de pão, não. Ele era mesmo cozido o bagulho. Era como se fosse um macarrão, entendeu?
Sim.
Você faz uma massa bem fininha de macarrão e envolve o bagulho. Eu descreveria assim, mais ou menos. Mas é muito gostoso, cara. Show. Inclusive, saudade. Vamos pra Xangai?
Porra, vambora.
Então vamos pro próximo. Vamos pro bônus round.
Vambora!
Então vamos para aquele momento, aquele momento lindezo, né? Lindezinho de todo Manda 7. Se você ainda não conhece a gente, corre lá para ver todos os episódios que já lançaram. Nossa, tem tanto podcast, cara. A gente tá mantendo aí a frequência até. A gente atrasa às vezes, porque é meio relaxado. Mas a gente tá fazendo... O bagulho tá fluindo, cara.
Tá.
Já temos e-mails, já temos Twitters.
Sim.
Então se você quiser... Segue a gente nas redes sociais, vai lá dar aquela caçada na gente. E pra quem não conhece a mecânica, a gente faz 7 itens, né? 3 itens do Dom, 3 itens do Guilherme. E o 7º item é aquele item bônus que culmina no ápice do que seria o tema do podcast. Quando a gente não chega num consenso, a gente joga nas redes sociais. Então é por isso que a gente pede pra vocês darem um pulinho lá nas nossas redes sociais pra poder ficar por dentro e ajudar a gente quando a gente não tiver QI suficiente pra decidir. Esse aqui, eu tomei a liberdade, eu falei assim, Guilherme, deixa que eu vou falar ele, você não vai saber, mas eu vou escolher e eu tenho certeza que você vai concordar com ele, absoluta e sem, e é a primeira vez, vamos ver, né?
Então,
ele
pode
virar
inédito,
falar assim,
ele pode
virar e falar assim, não concordo não,
então, filho da puta, inédito, eu nunca, inédito. Nunca chegamos a esse 7º item sem que eu soubesse, sem que os dois soubessem,
né?
Vamos lá.
Olha só, mas aí vamos lá pra estragar a mecânica, porque é isso, né, a gente estragou a primeira mecânica, eu vou no segundo, porque a gente começou com a ideia do bagulho, tipo assim, a gente vai sempre concordar, né, aí já no segundo episódio a gente, não concordei não quero esse aí não.
Aí a gente jogou a culpa pra você.
Aí, jogaram pra você, criamos uma mecânica nova e agora temos uma nova mecânica. Por quê? Esse item específico, ele é de uma série que nós dois gostamos muito. Inclusive, a gente tem um dos itens aqui dos temas do podcast e é pra falar a respeito dessa série que, mano, faz parte aí da nosso gosto comum.
Nossa,
e por isso eu tô dizendo...
Acho que eu já sei.
Já sabe?
Acho que já.
Senhora, hein? E a gente falou já, ó, de quê? A gente já falou de comida altamente calórica, né? De sanduíches. A gente já falou de doces. A gente já falou de chiclete. A gente falou de comida de verdade, comida de mentira. Essa é uma comida de mentira. Que ela é apresentada pra gente num dos episódios malucos dessa série, que, né, é como se fosse um comercial dentro de uma TV a cabo interdimensional, olha só. E o comercial começa não sendo um comercial, você tá assistindo um bagulho que são dois alienígenas, né, que vira um pro outro e fala assim, nossa, eu tenho uma coisa pra te mostrar, eu tenho... eye holes. Eu tenho buracos de olhos. E ela, nossa, eu também tenho. E eles começam naquela, né?
Ah, de cara.
Se beijando. Ah,
cara, é horrível. É maravilhosamente horrível.
Não é? E aí os ET começam a se beijar, né? Os olhos deles se beijando assim. E chega, né? Quem? O Eye Hole Man, que é... Mano, é... Que era como que se horrível. Fosse o garoto propaganda do bagulho. E desce a porrada nos dois e faz cair os olhos da cara deles. Fala assim, não pode, porque só eu posso ter eye holes.
É, tá ligado? Justamente. E, não, cara, e a cena já estava nojenta até aí.
Já era muito nojento. Já era muito nojenta. E aí quando você olha o bagulho, é tipo umas bolinhas com uma boquinha, né?
Mas é
imagina
isso.
Imagina um negócio
que era
pra
um
conter
olho.
Um globo ocular que não tem um olho mais, escorrendo uma gosminha, tá ligado?
É, eles souberam fazer uma coisa tão nojenta. É isso, é porque cara, é um negócio que é meio frouxo, é meio mole, sabe? Eles conseguiram dar uma ideia da textura da coisa pelo desenho, sabe? É muito horrível, mano, muito nojento.
Mas é um cereal matinal, né? Então a galera vai e pega, eles empacotam esses eye holes. Só que você tem que... É uma parada que é tão boa... Que a galera se arrisca a ter o Eye Hole Man invadindo a casa, né? Porque a premissa do bagulho é essa. A mesma coisa com o Supinazi lá, que você tem que seguir
tem que
paradoxo
seguir
certinho ali.
Sim.
Senão você não consegue mais. Uma parada que você não divide, que é só sua e que você ficaria maluco sem ter. É exatamente isso. A galera se arrisca a apanhar, né? Tipo, ter a bunda chutada. Pra poder comer os eye holes, né, cara?
É isso, é uma parada que eles, tipo assim, eles dão a impressão de que lá dentro as pessoas estão desesperadas pela coisa, porque é a coisa mais saborosa do mundo. E eles conseguem dar um visual mais horroroso do mundo.
Muito nojento, cara. Tá ligado? Tipo assim, essas comidas meio esquisitas que você olha e fala assim, nah. Tipo, aqueles ovos podres preto, tá ligado? Tipo, esses negócios... Meio assim, vai ser...
Caramba,
não
ia lembrar.
Fecundado. E aí o diabo do negócio é isso. É uma parada que é muito nojenta, mas você para assim... Porra, se o cara tá disposto a apanhar pra comer o bagulho, tá ligado? Eu acho que esse pá vale, né?
Cara, que... Nossa, agora que você me lembrou, eu não ia lembrar desse mesmo, não. Que treco horroroso. Que treco nojento. Esse é uma das que eu não conheço, não queria experimentar. E...
Como não, cara?
Ainda bem que não existe.
Mano. E escondido ainda, né? Embaixo da cama, pra poder não apanhar.
Não apanhar. Caraca, bicho, que nojo.
Mas valeu ou não valeu? Lógico que valeu, pô.
Valeu, valeu. É isso, cara. É as coisas maravilhosamente horrorosas de Rick and Morty.
Claramente, né? Inclusive, já começou a sair uns snippets da...
Da quinta?
Da próxima temporada, né? Eu sigo a galera nos Instagram da vida. Nossa, é muita doideira. A gente precisa realmente de um episódio inteiro de Rick and Morty, porque...
A gente precisa do primeiro o primeiro de vários, né? Porque vai ser complicado isso aí.
Sim, e quando a gente for fazer o podcast de bebidas, a gente já tem um também que vai ser... A gente já concorda com um, né? Com certeza.
Sim,
né? Na mesma premissa. É isso. Então já fica ligado aí pro próximo episódio e veja se vocês conseguem adivinhar antes da gente falar qual vai ser os itens do próximo podcast também. E aí, gostou? Não gostou? Deixa as suas considerações nas nossas redes sociais. Se eles quiserem entrar em contato com a gente, o que, é que eles fazem, Guilherme?
Então, dá uma olhada aí no seu agregador, seja ele qual for. Estamos em todos os agregadores.
Olha que beleza.
Dá uma olhada aí. Aí tem os dados aí, né? A parte escrita aí, as informações do nosso podcast. E aí tem todas as nossas redes pessoais aqui, as minhas redes, as do Dom.
Exatamente.
E tem também o nosso Twitter, que é o @manda7pc. PC de podcast, manda7pc. Que é pra você participar lá desses momentos onde a gente não consegue chegar a uma conclusão aqui e joga a culpa pra cima de você.
Exato.
E você participa aí dessa conversa. E também pra dizer coisas pra gente, ouvir coisas da gente, pra estar em contato, pra estar pertinho ali. E se você for a pessoa do e-mail, manda um e-mail pra gente pelo mandaumso@gmail.com. Esse um é por extenso e só não tem acento porque, né? Então, manda um só, @gmail.com.
É, exatamente. Inclusive, mandar um beijo para os nossos amados lá do Subempregados, né? Tem que mandar de novo. Eles voltaram a soltar os podcasts dele lá.
Voltaram.
E-mail, inclusive, ri demais. Eles mandaram e-mail pra gente. Agradecendo e mandando dica de tema e tal, e comentando a respeito do episódio passado. E, cara, puta vida.
Não, nossos parceiros, nossos colegas do Subempregados, que é um podcast muito maneiro, que os caras mandam umas que, nesse último, então, eles mandaram umas que são, é daquela que eu tô dentro do trem sozinho, eu lembro, começo a rir. Ai,
mano,
sabe?
Foi muito
no meio,
bom, mano.
Eu começo a rir isso no meio das pessoas e ninguém entende. É muito louco isso.
Ah, tem que falar, pode falar. Eles estavam falando, conversando a respeito das coisas de quarentena e tal, falando dessas reuniões e tal. Né? Aí vira o Bernardo e fala assim: ah, é, às vezes você tá na reunião. Não, eu tenho que pegar a frase certinha. Peraí, deixa
Fala,
eu
achar. Pega lá.
É isso mesmo. É isso mesmo. De vez em quando você ouve uma descarga na reunião de trabalho. É raro, mas acontece muito. É, rapaz, é o tipo de coisa que você vê lá no podcast dos Subempregados. Beijo pro Bernardo, pra galera dos Subempregados. É, e vamos ficando por aqui, né, Guilherme?
Vamos ficando por aqui.
Beijo do Dom pra você e até a próxima semana. Fui!
Tchau!